E pessoal, eu vou gravar esse áudio. Eu não posso fazer vídeo porque nesse áudio eu vou falar bastante de nazismo e Hitler e Segunda Guerra e todas aquelas paradas que se colocar no YouTube perde o vídeo, toma strike, pode perder o canal e é perigoso. Até no site é perigoso, mas eu vou aproveitar que eu não terminei ainda o documentário. Como é que é? Vou postar o link aqui para quem quiser ver. Melhor coisa. Enquanto tá lá, né? Essas coisas não duram na internet. Mas eu vou deixar o link. The Greatest Story Never Told. A maior história jamais contada. É um documentário de 6 horas. Ele tem o sumário ali. Então eu recomendo que vocês baixem o vídeo e salve o sumário num bloco de notas ou anote num caderno, porque é muito importante. O sumário ajuda muito. Para você não vai conseguir assistir num dia só. Então, para você não ficar perdido toda vez que você voltar. Eu não tô na metade ainda, mas tô chegando. Mas eu tô assistindo com calma, porque eu paro para fazer pesquisa. Toda vez que eu vejo um fato muito intrigante, eu penso: nossa, será que isso é verdade? Vou pesquisar na internet. Aí, muitas coisas, a maioria, na verdade, eu achei na Wikipédia. E vou mostrar. Eu anotei e vou mostrar. E vou continuar a pesquisa, depois vou continuar. E se eu achar mais coisa, talvez eu traga, talvez. Eu não posso ficar falando disso, porque o Bob não gosta, é complicado, é um negócio delicado. Eu só vou falar aqui hoje porque eu vou aproveitar para responder um cara que deixou um comentário lá, aluno do Mestre Aleph. Inclusive, eu entrei lá no canal do Mestre Aleph faz meses, mas tipo meses. Daqui a alguns meses vai fazer um ano que o Mestre Aleph não posta vídeo. Eu nem sei qual foi o último dele. Eu também nem estou acompanhando, né? Mas enfim, vou falar também do Felipe K. Dick, porque eu terminei a série lá, que eu fiz o vídeo, falei da série, né? Electric Dreams. Eu terminei a série. E vai ficar bem longo o podcast, vou aproveitar para falar tudo, porque coisas que eu não posso falar em vídeo. Aí eu comecei a ver a série do nazismo lá, do Felipe K. Dick, The Man in the High Castle. Mas antes de eu começar a falar tudo que eu quero falar, eu tô aqui fazendo um chá agora, depois eu vou ali pra frente do computador. Eu só queria falar um negócio antes que eu esqueça. Que esse Philip K. Dick e essa turma aí toda do Aleph, o menino que uma das pessoas que me apresentou o Bob, que me mostrou os vídeos do Bob, foi por intermédio de quem eu conheci o Bob, canal Uni Brasil, é um menino que gosta do Philip K. Dick, entendeu? Ele é aluno do Mestre Aleph e ele se afastou da escola, tá com essa turma aí. E é curioso que tem o Matheus Reis Carmesini, um irmão que mora aqui no Reino com a gente. Que o caso dele é a mesma coisa. O cara que apresentou a escola para ele, não tá mais na escola. Sumiu. E ele tá aqui morando com a gente faz um tempão, já é da família. E a questão é que é difícil, sabe? Para estar aqui entre nós, para ser um luciferiano, para, sabe, tomar a causa para si, para conseguir, e mais do que isso, para conseguir suportar, porque é igual aquela brisa do Hélio Couto. A pessoa começa com fogo, com energia enorme, porque ela acha que, nossa, vai arrasar, que a vida dela vai mudar do dia pra noite, sabe? E aquela energia, aquele fogo, né? E o tempo vai passando, né? Então também tem essa força que vem, tem que ter energia pra transformação rápida quando ela vem, mas também tem que resistir, né? Tem que ter paciência, resiliência e resistir. Que às vezes não é bem assim, às vezes tem que ter fé, tem que esperar, né? Às vezes tem que aguardar no tédio. E o tédio é uma das formas mais duras de sofrimento, né? Um sofrimento psicológico. Então, uma das coisas que eu refleti é que assim, se você é muito abstrato, a lógica te abocanha. Você não aguenta a lógica. É muita coerência, né? A maioria é assim, eles são muito emocionais, então eles não aguentam a lógica, a coerência cai fora. E se a pessoa também é muito lógica, ela não aguenta o abstrato. Eu não aguento o nosso jeito de falar. Eu não, os caras vão tentar explicar, e nem explicou direito. Daqui a pouco eu vou ler o comentário dele certinho. Nem explicou direito. Mas o cara vai tentar explicar, meu, eu não quero saber nada. Eu não fui perguntar nada para ninguém. Cansei de falar isso. Eu não fui perguntar nada, não fui tirar dúvida. Assim, eu gostei de receber o comentário. Achei interessante o feedback. Mas, tipo, eu não quero saber das histórias dos caras. Eu vim contar a boa nova. Não precisa mais de história. Vamos viver a história verdadeira? A única que importa? Então, não quero saber. E aí, é um cara chato, entendeu? Não quer trocar figurinha, sabe? Não tem figurinha pra trocar? Não quer trocar figurinha? Não quero. Não tô aqui pra trocar figurinha. Vocês lembram que quem assistiu meu canal, lembra que eu falava que queria que eu estudava Antônio Magalhães lá, Reversão Humana, e aí falava que é o jogo, né, que é um Anu, não sei o quê, manipulando, né, Demiurgo, e aí tem um jogo, e eu falava, meu, se existe esse jogo, eu quero acabar com esse jogo, vamos chegar no final logo? Chega, porque é muito sofrimento. Então acabou, cara, acabou, não tem mais jogo pra jogar, acabou. A realidade é essa, é isso aqui. Então não tem figurinha pra trocar. Eu não quero saber de escritor, de livro, de não sei o quê. Assim, eu posso até saber como curiosidade. Como muitas vezes vou atrás, leio. Como curiosidade, até como pesquisa, fazer link, desdobrar pacotes. Mas não faz parte da minha missão. A nossa missão é muito simples. Ele tá vivo. Tudo que ele fez, tudo que ele passou não foi em vão. Não só ele como Cristo, mas ele como alemão, né? Como Hitler, como general de guerra. Nenhuma luta foi em vão. Ele tá aqui de novo. Então, eu não tenho por que discutir o assunto ali, a teoria, e explicar para ele por que o que ele falou tá errado, que eu vou até tentar ali, vou ler o comentário. Mas, meu, é igual o Bob fala, eu vou ficar discutindo o Pokémon, vou explicar para ele que o Pokémon não é de verdade. Sabe? É uma coisa bem triste. Realmente a sensação de estar falando com crianças. E a gente tem que ter paciência, porque Deus escolhe o ritmo das coisas, mas de fato nada está parado. A humanidade está desdobrando. A informação está chegando. Então vai acontecer, como eu disse para ele ali, pode chegar um momento que... E vai chegar, como o K.D., que nos anos 60 já escreveu isso. Hoje em dia parece que está cada vez mais próximo. Eu assisti um filme esse dia, eu nem terminei de ver o filme, eu, francamente, não quis terminar, não achei tão interessante assim. Mas é o Projeto Lázaro, que o cara entra num, paga uma criogenia lá, que ele tá com câncer, vai morrer. E aí lá no futuro ressuscitam ele, mas para negócio, tipo, o que ele pagou lá atrás já não vale mais nada. Ressuscita ele no futuro para promover a empresa, ele que tá devendo, entendeu? Agora inverteu a história. E aí começa a ressuscitar as pessoas, pá. É, enfim, no futuro, o futuro promete. Não tem como a verdade não vencer. No futuro nada vai estar escondido. No futuro vai ser possível ressuscitar qualquer um. Ressuscita lá o general da Segunda Guerra, traz aqui agora, inquérito. CPI da Segunda Guerra. O Bolsonaro agora, ele tentou criar a turma do Bolsonaro, né? Tentou criar um sigilo de 100 anos em cima do general Pazuello. Por 100 anos não pode investigar o general Pazuello. Essa é a proposta. Não sei se eles conseguiram lá. Acredito eu que não. Durante 100 anos você não pode... Já vai ter morrido até filho dele já. Aí sim você pode olhar. Quer dizer, se fosse aprovado isso, ninguém saberia nada da ditadura. Quer dizer, nem da Segunda Guerra Mundial. É bizarro, né? O que os caras tentam fazer. Mas deixa o tempo passar. Tá? Como tem a história do cavalo de Troia, né? O cara viajou no tempo, foi lá e andou com Cristo. Imagina só. E viu tudo lá, testemunhou tudo. Isso é só um detalhe. Aí você tem como pegar o DNA e comprovar. E mostrar que, ó, esse aqui foi o fulano. Entende? Aí você põe numa máquina e volta. Aí você põe... Que nem o Assassin's Creed. Você pega o DNA da pessoa, de um esqueleto lá... Ou o DNA da pessoa que está vivendo agora, mas que é filho do filho, do filho, do filho, do neto, do neto, do neto, do neto, do neto, descendente de alguém que viveu há 5 mil anos, e você consegue ver o que ela viveu, ver a vida dela. Você entende? Conseguir mapear, conseguir criar um computador que acessa o campo akáshico, para resumir a história. Então nada vai estar oculto mais, acabou. Aí esse povo que diz que quer tanta verdade... Eles vão fugir da verdade igual inseto, igual rato, desesperadamente. A verdade que para nós é o paraíso, é tudo que a gente buscou e a gente fica tão feliz de encontrar. Tudo bem, é pesado, a gente sabe que é pesado, a gente respeita, baixa a cabeça, é um peso. Mas também é uma alegria, uma honra encontrar. Para eles vai ser um pesadelo, vai ser o tal do terror cósmico do Lovecraft lá, vai ser o fim do mundo deles. O maior pesadelo que eles não podiam nem imaginar. A simples verdade, que eles passaram a vida inteira arrotando o que queria. E que lê livre, não sei o que busca. Cadê? hora que a verdade aparece, eles fogem dela. Seja porque ela é lógica demais, é coerente demais, ou seja porque ela é o que é e se impõe do jeito que é e a gente tem que aceitar. Ou seja, ela tem personalidade, é uma pessoa. Ele passou por aqui. Ele teve momentos de alegria, foi traído. Teve grandes amigos, teve amigos leais, amigos que o traíram. Ele tem emoções, ele é uma pessoa. Ele gosta mais daquele, é o inimigo daquele. Assim que as coisas são, é um ser humano, está escrito como a imagem e semelhança. Deus, o homem quer ser rei, o rei quer ser Deus e Deus quer ser homem. A questão nem é se é difícil aceitar ou não, se consegue aceitar, se vai aceitar ou não. A questão para mim que interessa é o que é. E agora, como eu lido? O que eu faço? Como eu vou agir a partir disso? Porque isso é o que é e já é, independente de mim. Agora, como é a minha participação em torno disso? Aí vem aquela história que o Bob sempre fala. Ah, então se eu não posso ser o Messias e não posso ser o Satanás, então eu vou atrapalhar os dois. Eu não posso ser eu, alguém que. Eu não posso ser algo a mais na história. Eu tenho que ser eu na história, o principal. É ridículo, é ridículo. É um bando de criança. E criança se fode. Quem já foi criança sabe. Criança se fode. Vai na escola, apanha na escola. Às vezes apanha em casa. Todo mundo dá peteleco. Né? Principalmente se for filho de pobre, né? O filho de rico sofre mesmo, mas sofre também. O Olavo de Carvalho falava uma coisa que é muito verdade. Nenhuma criança gosta de ser criança. Pode reparar, nenhuma criança gosta de ser criança. Nenhuma criança gosta de ouvir, ai, como você é jovem, como você é novo. A criança gosta de ouvir, nossa, tá crescendo, hein? Você já tem autorização para sair sozinha? Você já tem idade para ir em tal lugar? A criança gosta de ouvir isso. A criança anda no meio dos adultos, ela imita os adultos, ela não quer ser criança. Ser criança é difícil, é um saco. Quando não é um pesadelo, em muitos casos é um pesadelo. No meu caso mesmo foi bem desagradável, apesar que Deus estava comigo, cuidando o tempo todo, mas foi ruim, foi desconfortável. Eu vou dar um pause aqui e depois vou continuar ali no PC. Vai ficar longo isso aqui, mas é bom que eu já falo tudo que tem que falar. Aí eu vou mostrar também uns estudos que eu fiz ali. Tomara que eu lembre de colocar tudo no site lá. Porque às vezes eu esqueço, tem noite que eu faço três posts, um em cada site. E aí é comum eu esquecer de colocar alguma coisa que eu falei que ia pôr. Vocês fiquem de olho lá se vocês sentirem falta de alguma coisa que eu falei. Isso é, vale para sempre, para tudo, por favor. Dá um salve. Que aí eu vou lá e coloco, que às vezes é importante. Porque vocês têm acesso aqui, pode me mandar mensagem. Mas às vezes tem alguém de fora que não tem meu contato. Ela vai ficar sem. Mas também pode deixar um comentário. Mas enfim, às vezes eu não vejo. É de grande ajuda, enfim. É de grande ajuda se você der falta de alguma coisa aí, dá um salve. Mas vamos lá então, vamos aqui por partes. A série lá, vamos falar da série, né? Eu já falei, eu acho que eu já falei que o último episódio. Eu não sei se eu falei agora, velho. Acho que eu não falei não. Mas, enfim, a série Electric Dreams, ela é muito boa. O último episódio é muito bom. Vocês vão lembrar muito do Bolsonaro. Do Bolsonaro, é sobre política. Inclusive, não lembro se eu ia comentar cada episódio. Acho que não vou, não. Tem um que é horrível, do menininho lá. Eu tô bem confuso, na verdade, agora. Onde eu passei a noite inteira naquele documentário do Hitler. Aí eu já mudei bem o foco, né? Mas enfim, eu não lembro se eu fiz um post falando sobre a série. Mas enfim, eu acho que eu pensei em fazer e desisti. Parece que foi bem isso que aconteceu. E vou manter essa decisão. Vou deixar pra lá. Mas é o seguinte, ó. Agora eu vou falar rapidinho dessa série aí. O Homem no Alto. Eu assisti só o comecinho do primeiro episódio. Mas lá nesse primeiro episódio, fala que. Mostra assim que os alemães tinham um preconceito muito grande com o japonês, sabe? Eles não gostavam de japonês. E eu não sei por que o Führer tolera aí esses japoneses, não sei o que, sabe? Mostrando eles como racistas, uns cuzão. Aí você procura no lixo da Wikipédia, brincando, né? Vocês sabem que eu gosto da Wikipédia pra caramba, né? Mas eu comentei o cara lá, eu falei lixo. Que também tem muita bobagem, cara. Eu já achei um negócio na Wikipédia assim que eu achei bizarro. Eu tava pesquisando um negócio. Eu tava pesquisando a editora Abril, né? Se não me engano. Eu queria saber uma fonte de uma matéria que eu li sobre algum assunto que agora eu não lembro. E aí eu, beleza, editora Abril. Eu falei, tá bom, quem que é o dono da editora Abril? Procurei, procurei, não achei. O mais próximo disso que eu achei foi uma Wikipédia bem rasinha, uma, duas linhas, falando que o fundador é um cara que já morreu há décadas. Tipo, não ajuda nada, cara. Ele já morreu há décadas e não tem nada sobre ele. Aí você continua pesquisando, pesquisando, pesquisando. Aí eu fui parar num lugar, numa página onde diz, onde a fonte que a Wikipédia usou, que tá escrito lá, eu, tipo assim, tava escrito lá, a explicação, e aí na frente tava assim, segundo a revista Mundo Estranho. De acordo com a revista Mundo Estranho, que é da editora Abril, diga-se de passagem. Ou seja, você tá preso no Toros. Quem que vai abrir o olho para isso? Quem que vai enxergar isso? A pessoa não sabe, entendeu? Eu sei porque eu era criança, eu tinha 16 anos, eu assinei essa revista uma vez, eu sempre gostei de estudar, né? Influenciado pelo Valdo Vieira. Inclusive, o Valdo Vieira gostava da revista Super Interessante. Eu tinha assinatura da Super Interessante e da Mundo Estranho. Mas eu já de cara já não gostei da Mundo Estranho, nem quando eu era adolescente, porque era uma revista de criança, velho. Sabe? Era uma coisa bem de criança, assim, de adolescente, teen mesmo, de 11 anos. Uma bobajada. Era muito interessante. Mas cheio de desenho, sabe? E coisa de criança, só umas bobagens de criança. E aí tá como fonte da Wikipédia. Tá ligado? Então, tipo assim, fica óbvio para quem realmente pesquisa e estuda que os judeus controlam tudo. E não dá para falar isso no YouTube. Ainda bem que eu tô aqui num podcast escondido. Mas enfim, se você pesquisar essa questão, por exemplo, de falar lá na série, que eles falam que os nazistas não gostam de japonês, né? Que são todos racistas, desgraçados. Se você pesquisar na Wikipédia, você vê que os nazistas se aliaram com os japoneses, eles eram aliados. Inclusive, aqui, ó. Você tem uma. Eu congelei um print do documentário, mas você vai poder assistir se quiser. Tem gente que não quer nem ouvir falar, né? Se falar que é revisionista, ai, eu nem quero saber mais. Igual falar esquerda, esquerda, querer saber mais. Sabe, o outro é da direita, não quero saber mais. Sabe, terra plana, ah, não quer nem ouvir, sabe? Não quer ouvir mais. Escuta uma palavra, liga uma chavinha, não quer ouvir mais. Tem gente que é assim com revisionismo também, né? Mas enfim, aí tá escrito assim. Engraçado que é uma hipocrisia desgraçada mesmo, esse negócio de não querer nem saber. É revisionismo, não quer nem saber. É uma hipocrisia desgraçada. Essas pessoas têm que ser confrontadas, elas estão sendo muito hipócritas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Então tá lá, ó. Poucos historiadores já questionaram o porquê de tantos estrangeiros apoiarem um suposto Hitler racista. Os árabes e os japoneses não seriam os únicos não brancos a lutar ao lado do Terceiro Reich. Isso é uma tela congelada. Você assistindo o documentário, você vê lá que o exército nazista era o exército mais diversificado do mundo. Tinha judeu no exército nazista. Vamos passar, antes que eu me esqueça, depois eu volto aqui para a anotação, por outras coisas também. Ah, esse eu não anotei. Mas eu li, eu não salvei aqui, mas eu li e talvez eu escreva no post. Mas também tá gravado aqui, se eu esquecer de escrever também, vocês vão dar um desconto, né? Que eu já tô gravando aqui, eu já tô falando. Quem quiser pesquisar, é só pesquisar. Eu tava assistindo lá o documentário e aí fala a história do Jesse Owens, né? Uma história famosa. Muitos defensores aí do revisionismo usam essa história pra dizer que os nazistas não eram tão racistas assim, né? No, do jeito que fala. Não eram, eles não eram racistas, na verdade. E, enfim, o Jesse Owens é negro e foi lá nas Olimpíadas e o Hitler cumprimentou ele. Ele não desceu lá embaixo, mas cumprimentou ele e tava lá, todos os jogos estavam lá e cumprimentou ele. Tirou uma foto com ele, né, o Hitler. E o pessoal dos Estados Unidos metendo pau. E na biografia do Jesse Owens, ele fala que quem desprezou ele não foi o Hitler, foi o presidente Franklin Delano Roosevelt, que não mandou nenhum telegrama para ele. O Jesse Owens. No mesmo dia, quando ele ficou lá na Alemanha, nas Olimpíadas, ele dormia em quarto com brancos, entendeu? Era tudo junto. Quando ele chegou nos Estados Unidos, assim que ele chegou, que ele foi no hotel, ele não podia usar o elevador principal. Ele tinha que usar o de serviço, porque ele era negro. Ele chegou num lugar, é uma história que o documentário conta essa história, eu fui pesquisar, achei pesada. Ele chegou num lugar e ele não podia ser servido ali, porque ele era negro. Ele pegou a medalha dele e jogou fora, atirou num rio. Se você pesquisar na Wikipédia Jesse Owens, você vai ver que lá tem um tópico, Jesse Owens e Hitler. Owens e Hitler. E você vai ver que ele fala exatamente isso. Quem me desprezou foram os americanos. Os nazistas me tratavam como igual. Eu dormia junto com os brancos. O Hitler me cumprimentou, tirou foto comigo. O presidente dos Estados Unidos não me mandou nenhum telegrama. Então como que são racistas? Não é uma hipocrisia desgraçada? Não tem que dar um tapa na cara de quem fala isso? Tinha, mas se der, você é nazista e pode ser preso. Então não faça isso. Mas dá raiva, claro que dá raiva.
A mentira dominou a mente das pessoas, cara. É de dar muita raiva mesmo, sabe? Eu perdoo quem é ignorante. Claro, eu sou o primeiro, eu defendo quem é ignorante. Porque ignorante eu também já fui. Agora eu sei que tem gente que não é ignorante, que sabe, tá entendendo? Mas mesmo assim conta mentira, e usa mentira, e vive na mentira. Esses são inimigos, na minha opinião.
E nessa parte eu lembro até do Nando Moura, né? Que tá sempre falando que escolher entre Lula e Bolsonaro é como escolher entre o Hitler e Stalin. Ele tá errando duas vezes. Primeiro que já tá claro que pra quem tá vivo agora e tá ciente do que tá acontecendo na política agora, sabe que não faz o menor sentido comparar Lula com Bolsonaro. Só doente pra fazer essa comparação. Porque até como o Bob falou esses dias, uma visão que eu achei até mais profunda, o Lula é um cara que já foi preso. Já viu o pessoal da família dele morrer, não pôde nem no velório, não pôde nem se despedir adequadamente. É um cara que já sofreu, já pagou pelos seus crimes, né? E foi provado agora que ele é inocente. Mas não, ninguém aceita isso, né? O Bolsonaro é um cara que não fez nada, só um verme, que só fez merda. Então são duas histórias completamente diferentes. E daí se você for analisar a questão Hitler e Stalin, Hitler se aliou a Stalin. Tudo bem, eram os comunistas, né? Os atrozes, os terríveis. E aí Hitler se aliou a Stalin. Só que os aliados se aliaram a Stalin contra Hitler. E aí tudo bem? Tá vendo como é o mesmo pensamento do bolsomínio? O Roberto Jefferson era ladrão. Fernando Collor era ladrão. Agora que tá aliado ao Bolsonaro, é mocinho. Agora é do bem. Não é curioso isso? É o mesmo pensamento. Quer dizer, os aliados fazem um monte de merda, passa pano, ninguém fala nada. Só vê como a primeira coisa que aparece no documentário lá. Aos vencedores, ninguém vai perguntar se o que eles estão falando é verdade. O que eles disseram, você aceita. Eles escreveram a história. A prova disso é que hoje o mundo é uma merda. Então, os mentirosos venceram. E isso dá nojo. Um cara desse igual o Nando Moura, eu quero acreditar, até porque o Bob gosta muito dele, que é ignorância. Mas é uma ignorância, nesse caso, em muitos, é muito comum isso, culposa. Porque o cara poderia estudar, poderia se informar. Isso é coisa que tá na Wikipédia, isso é hipocrisia. Como escolher? Vamos supor que o Lula fosse terrível ao ponto de dar pra comparar com o Bolsonaro. Daí você comparar com o Hitler? Como assim? Que comparação ridícula é essa? Então a ignorância predomina, reina, né? Enquanto a verdade tá calçando seus sapatos, a mentira dá a volta no mundo inteiro e deita e rola. Mas é como a historinha da verdade e da mentira lá, né? Já contei essa história. Uma hora a verdade sai. A mentira se vestiu com a roupa da verdade e deixou a verdade lá na água, não podia sair porque estava nua. Mas uma hora a verdade sai, nua. E as pessoas ficam horrorizadas. Eles preferem a mentira com a roupa da verdade do que a verdade nua e crua. A verdade pode até demorar, mas uma hora ela aparece. Não dura para sempre. A verdade é o que existe. A mentira é uma ilusão, é uma coisa que está se sustentando enquanto dá. A verdade é o que é, não precisa fazer nada. É a luz. Ela chega, tem. Ela vai embora, acabou. Não tem mais nada. Sem ela não tem forma, não tem cores, não tem realidade.
É estranho falar assim, mas nós estamos aí, ó, é de skin, não sei o quê.
Mas eu estou aqui justamente argumentando, eu não sou uma pessoa de conflito, né? Mas eu confesso que vendo tanta injustiça acontecer, se você for ver esse documentário, for analisar, fazer os estudos, eu paro, vou ver vídeos, eu tenho muita curiosidade, então eu vou ver até sobre as máquinas de guerra, como que era, pesquisar as palavras, aí eu vou ver um vídeo separado sobre aquele conflito em si, aquele arma de guerra em si. Enfim, pra realmente saber da situação, né? E aí, enfim, voltando à série lá, eu escrevi uma coisa sobre a série aqui, ó. Depois eu vou falar de uma outra, de duas coisas muito feias que aconteceu, que dá raiva dessas pessoas hipócritas, que são tipo bolsominion, mas é um bug, porque os bolsominion de hoje em dia é capaz de eles gostar do Hitler, né? Porque os bolsominion é um bagulho meio bugado, né? Tinha que ser no Brasil. Tudo que é do Brasil é interessante, até os bolsominion tem o seu lado interessante. Mas, enfim, são pessoas muito hipócritas, sabe? Que se afastaram da verdade, eles meio que desistiram da verdade. Eu tenho a impressão que, no fundo, eles acham que não existe verdade, entendeu? Que é cada um por si, e que é isso aí, eles vivem assim. Então, eles são tipo o Hitler lutando contra Stalin. Sabe, teve um teatro de guerra, onde Hitler foi invadir lá a Rússia, e ficou um clima pesado, porque os alemães eram, os nazistas eram cristãos, e o lema de guerra deles era Deus está conosco, e eles estavam invadindo um povo que era ateísta, eles eram comunistas ateístas. Então foi assim, emblemático, e os caras ficaram aterrorizados de lutar contra um povo que acreditava em Deus. Ou seja, eles não acreditavam em Deus, Mas eles tinham medo de um deus que eles não acreditavam. Inclusive, é claro, a história conta aí que o Hitler se deu mal lá em Stalingrado, né? Mas a princípio, no começo da operação, ele fez um enorme avanço e deixou os comunistas amedrontados. Mas não é disso que eu quero falar aqui. Também não, eu já assisti vários documentários aí, como a maioria das pessoas, já assisti vários, vários, Netflix, já assisti um monte de coisa. Mas esse documentário aí também, de 6 horas, eu não vi, não terminei de ver ele agora, mas eu já vi no passado, mas não lembro. Então é como se não tivesse visto. Tô vendo tudo de novo, com calma, pesquisando. É, e nem é tanto o foco aqui da história, nem é bom ficar falando tanto nisso. Vou terminar logo o assunto, ainda quero ler o comentário do rapaz. É, eu vou ler aqui o negócio que eu escrevi sobre a série. Essa série, por exemplo, retrata nazistas que não gostam dos japoneses. Menosprezam eles, baseado na obra de um escritor influente na cultura pop. Essa série é baseada no tal do Philip K. Dick. Esse print é do documentário. A maioria do que eu vi sobre racismo consegui verificar, inclusive na Wikipédia. Por exemplo, o caso do atleta Jesse Owens. De fato, você deve entender que a visão dos acontecimentos da Segunda Guerra atualmente está baseada em marketing, e não em fatos. Porque os fatos não se conectam à realidade que nos apresentam sobre eles. Por isso que tem aquele vídeo do Heleno, né? É um vídeo raro, raro, raro. Você não vai achar. É um vídeo raro, mas ele tinha no YouTube, circulava no Facebook, uma bizarrice. Onde tá um rapaz negro, brasileiro, protestando, nazista. E aí o repórter falando, mas e eles não eram racistas? Fala que nada, isso aí é história, isso é mentira. E de fato, é mentira, os caras não eram racistas. Por exemplo, o caso de assim, de fato você deve entender que a visão dos acontecimentos da Segunda Guerra atualmente está baseada em marketing e não em fatos, porque os fatos não se conectam à realidade que nos apresentam sobre eles. A Segunda Guerra mudou o mundo, reiniciou um ciclo, com a maior parte do poder nas mãos dos vencedores aliados. Quando a verdade prevalecer, vai mudar o mundo outra vez. Nenhuma luta justa terá sido em vão, eu meio que já falei isso. Aí tem uma outra coisa, que na verdade tem duas. Tem os croatas e tem o lance dos croatas e tem o lance dos cossacos. Que foi uma traição horrível, cara. Uma coisa que ninguém fala também. Eu vou ler, que eu já tô falando isso no que eu escrevi aqui, daí só falo uma vez. A traição dos cossacos. A traição dos britânicos. Nota. Adoram falar das atrocidades dos nazistas e do eixo. Escondem as atrocidades dos aliados. Escondem também a honra e a justiça do exército alemão e seus generais. Teve um caso do general, que é o von Paunwitz. Eu vou deixar aí no post, tem lá no documentário também que eu vou deixar, que eles se aliaram ali, os alemães se aliaram aos cossacos, e os cossacos se renderam aos britânicos, achando que... Eu não vou ler tudo que eu salvei aqui da Wikipédia, então, não vou ler tudo que eu vou explicar boa parte, mas vocês vão poder ler lá também. Procure na Wikipédia a traição dos... Procure na Wikipédia os cossacos, né? E você vai ver lá o episódio da traição dos cossacos. Se você pesquisar, você vai achar. Pesquisa traição dos cossacos. Que é um episódio que ficou conhecido como a traição dos cossacos. E esse general, ele se aliou ali aos cossacos, só que os cossacos se renderam aos britânicos porque acharam que unindo forças aos britânicos iam lutar com contra os comunistas. Eles não gostavam dos comunistas. Os comunistas eram atrozes, sabe? Faziam umas maldades, assim, uns absurdos. Mas os alemães, os ingleses, esses caras aí estavam junto com os alemães lá, né? Pegou eles e mandou eles para os comunistas. Mandou eles lá pro território. Eles foram todos chacinados, escravizados, violados, destruídos. E os aliados fizeram a mesma coisa. E colocaram em bote. Esses cossacos, eles foram enfiados em trens, debaixo de coronhada e com taco de beisebol. E foi mandado pelos comunistas. Os croatas foram enfiados em botes, em barcaças. E enviados lá para a ilha dos comunistas também. Onde foram massacrados, violados e escravizados. Mulher, criança. Os homens foram fuzilados de cara. Todos os homens foram fuzilados. E as mulheres e as crianças foram violados e escravizados. E quem fez isso foi os aliados. Não foi os nazistas que fez isso. Então, os nazistas não são santinhos da história. Os nazistas mataram muita gente. Inclusive, eu tenho a impressão de que talvez tenha sido um lado de Lúcifer que é assim... Quer ser mal? Eu vou mostrar o que é mal. Você gosta de matar? Eu vou mostrar que eu mato mais. Lúcifer tem isso, sabe? Ele não se deixa competir. Ele quer vencer em qualquer território. Ele é a vitória. E, como eu já disse, Lúcifer é uma consciência em desenvolvimento. Em processo de amadurecimento, de reciclagem. Nesse aspecto, similar a cada um de nós. Mas ele não é similar a cada um de nós. Ele é uma... Aliás, ele não é similar a nós. Ele tem um aspecto similar a cada um de nós, como um fractal. Tem a sua unidade, né? A sua unicidade. Tem um ponto em comum que reflete em todos os outros. É um caleidoscópio, é o fractal. Mas ele tem uma unicidade, uma coisa única, e eu fiz um post há muito tempo que é a excentricidade luciferiana, onde eu falo dessa consciência excêntrica, né? É diferente de todos, não pode prever ela. Continua lendo aqui. E tem ainda outro exemplo dos croatas que se renderam aos aliados e foram enviados para ser mortos ou violados pelos comunistas. A Segunda Guerra é cheia de atrocidades, mas a honra e a desonra estão presentes, e o mundo, como é hoje, devia ser a prova de que a desonra venceu. É fácil, olha o mundo que é aí e você vê que quem venceu foi os podres, foi o vilão da história. Esse general que eu tava falando, ele foi oferecido para ele, como ele tinha um... pela Confederação de Genebra, né? Você não... eles não podiam sentenciar ele a Helmut von Paunwitz. Não podiam sentenciar ele a mesma coisa que os croatas, porque a Confederação de Genebra protegia ele, por ele ser o general. Mas ele decidiu que, pelos companheiros croatas dele, ele iria junto. E ele morreu lá. E ele é conhecido até hoje por muitos croatas como o último cavaleiro da Europa. Ou seja, o último homem honrado da Europa. É uma coisa para se pensar, né? Não é nem um... Não é ninguém do timinho que venceu a guerra que é considerado o último cavaleiro da Europa aí, nessa história aí, né? É justamente um do suposto lado do mal. Aí tem a parte da Wikipédia aqui, ó. Um grupo de cossacos que lutaram com os alemães no corpo da cavalaria sob o comando do general von Paunwitz nos combates contra os partisans da Iugoslávia. Estes renderam-se ao exército britânico na Áustria em 1945 na esperança de se juntarem aos britânicos na luta contra o comunismo. Na altura, havia muito pouca simpatia nutrida por um grupo que era visto como colaborador nazi e que eram relatados como autores de atrocidades contra os combatentes da resistência antinazi na Europa Leste. Essa unidade de cavalaria acabou por ser entregue pelos britânicos ao governo soviético por negociações. Essas negociações foram conhecidas como Operação Kill Hell. Se você pesquisar, você vai ver também que foi uma operação de repatriamento, tipo, forçado, né? Enfiaram os caras no trem debaixo do taco de... Meu, eles não queriam sujar as mãos, né? Fazer igual o Napoleão fez, matar todo mundo na praia, que talvez fosse mais digno. Eles preferiram mandar pros caras depravados lá, que... violou e escravizou as mulheres e as crianças. Eles sabiam qual era o destino dessas pessoas. E mesmo assim eles mandaram. Você acha que tem mais sangue na mão deles? Tem sangue e culpa. Sabe? Eles fizeram atrocidades horríveis. Se você for olhar, a Segunda Guerra foi atrocidade pura. Não tô aqui pra defender os nazistas nesse aspecto. Era uma guerra. Tinha muita atrocidade. Só que mesmo no mar de atrocidade e de caos, você vê que os nazistas tinham honra. Você vê em vários momentos a honra deles. Os aliados não tinham. E a prova de que os desonrados venceram é o mundo que a gente tem hoje. Simples assim, já deveria estar de prova aí para todo mundo. Essa unidade de cavalaria acabou por ser entregue aos governos... Ah, tá, essa parte já passei. No final da guerra, os comandantes britânicos repatriaram entre 40 e 50 mil cossacos, incluindo as respectivas famílias, para a União Soviética. Desses, um número desconhecido foi executado ou feito prisioneiro. Quando no momento da repatriação. Relatos contam que muitos desses que foram punidos pelo regime soviético nunca tinham sido sequer cidadãos soviéticos. Esse evento é conhecido como a traição dos cossacos, ou a traição secreta. Aí fala ali, o general Helmut foi executado em Moscou, em 16 de janeiro de 47, e é até hoje conhecido pelos cossacos como o último cavaleiro da Europa. Então, eu comecei a ver essa série aí, do Philip K. Dick, Um Homem no Castelo Alto, e como eu vi que já ia ser essa patoscada, eu vi que ia ser nesse ritmo, eu preferi ir assistir um documentário do que gastar energia ali. Eu percebi que não ia valer a pena. E aí eu vi que o Philip K. Dick também dá umas viajadas boas, né? Apesar que é impressionante. Na década de 60, ele escreveu o que ele escreveu. É realmente impressionante. Era uma consciência bastante à frente do seu tempo. Mas aí me chamou a atenção também, para eu gravar isso hoje, um comentário que uma pessoa fez no meu vídeo lá falando do Philip K. Dick. Que nem vale a pena também responder em vídeo, porque só vai querer fazer eles virem aqui explicar tudo que ele já explicou, e mais ainda, coisa que eu nem quero saber. Eu quero saber de fato, eu quero saber do que é relevante para a minha realidade, né? Eu vivo de acordo com a realidade, eu não estou procurando realidades. Esse povo, a impressão que dá é que eles estão procurando uma realidade, sintonizar uma realidade, achar uma realidade. Eu não, estou procurando uma forma de sintonizar a minha realidade aí. Eu já tenho uma realidade. Eu quero que as pessoas
as pessoas que estão destinadas a sintonizar, elas sintonizam. Não é também que quer fazer uma campanha para todo mundo, né, sei lá. É claro, tem um pouco daquilo que os pastores têm lá fora na igreja. Tipo, a gente quer ganhar almas para Deus, né? A gente quer isso também. Então tem esse lado aí. Competitivo, vamos dizer assim. Mas não é como se eu estivesse vendendo um produto desesperado para ter uma vantagem própria, né? Eu sinto que estou fazendo a minha parte e quero honrar aquilo que eu recebi na minha vida. Mas tá. Aí o rapaz Victor Wagner, que não possui foto de perfil, escreveu assim: mano, você não tem a mínima ideia do que o Aleph prega, e muito menos acerca do Felipe K. Dick ou mecânica quântica. Ele parece que é alguém que estudou bastante o Aleph. Não sei se estudou tanto o K. Dick, mas acho que sim, mais do que eu, claramente, pelo que ele fala aqui. Agora, mecânica quântica, ele não falou uma letra aqui de mecânica quântica. Ele falou de filosofia, falou de várias coisas, mas não falou de mecânica quântica. E olha que eu estudei mecânica quântica, hein? Porque eu tenho horas e horas de Hélio Couto, e Hélio Couto é pura mecânica quântica. Mas ele vai falar que não, isso aí não é mecânica quântica é Bohr. Eu sei o nome de todos esses caras. Planck, Bohr, Schrödinger. A patota toda que tinha naquela época, né? Realmente esqueci o nome de alguns fazendo com isso desse, mas já vi inúmeros documentários sobre isso, Brian Greene, tudo que eu achava na minha frente eu via, né? Mas eles vão achar que não vale também, o Fridtjof Capra não vale, né? Porque ele tomou enteógeno. São um povo bem materialista, diga-se de passagem, mesmo esses aí que se dizem espiritual. Amit Goswami também, de repente não vale, né? Porque fala da conexão da consciência, enfim. Pessoas que, como diz o Hélio Couto, pessoas que realmente estudam mecânica quântica, né? Sem se preocupar com seus empregos, não só a parte materialista da física, mas a parte, de fato, não material da física. A superposição, né, de momentos é a essência da mecânica quântica. Daí tá, então eu não entendi nada mecânica quântica. Aí eu pensei, ele vai explicar, né? Ele foi nas respostas lá e deixou mais um comentário. Eu pensei, ele vai explicar a mecânica quântica, vamos ver, né? Se prepara. Mas daí não, ele não fala nada de mecânica quântica, ele fala de filosofia. Inclusive, ó, ele usa a palavra ontologicamente. Pra não ficar. Como é uma palavra que a gente não ouve. Eu conheço essa palavra, mas como a maioria das pessoas não ouve essa palavra, não vê todo dia, eu joguei aqui na Wikipedia e vou ler. Ontologia. Segundo o aristotelismo, e ele vai falar ali de Platão e tal, no meu canal antigo eu falei muito, eu fiz um vídeo de apologia de Sócrates, gosto desses caras, eu aprendi muito com a Lúcia Helena Nova Acrópole. Eu tava pensando nele hoje, o Leonardo Zoccarato Ferreira. Se fosse para escolher um filósofo reino, eu escolheria ele na frente do Clóvis de Barros Filho. E deixaria de lado, com certeza de lado, em último lugar, Mário Sérgio Cortella e Pondé, sabe? Eu colocaria em primeiro lugar a Lúcia Helena, em segundo lugar Leonardo Zoccarato, em terceiro lugar o Clóvis Barros Filho, tudo isso por humildade e por pureza de alma. O Clóvis, aí depois do Clóvis o Karnal, que ainda já é ateu, hein? Aí depois do Karnal o Pondé, e depois do Pondé o Mário Sérgio Cortella, que por algum motivo é o que eu menos gosto, não sei, não vou com a cara dele. Mas aí tá. Segundo o aristotelismo, parte da filosofia que tem por objetivo o estudo das propriedades mais gerais do ser, aparta a infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e integral. Então a ontologia é meio que uma metafísica, é uma coisa que se... é uma totalidade de uma ideia que você não pode... que oculta a sua natureza plena e integral, né? Que quando você qualifica, você oculta a sua totalidade. É uma parte... mas é bom lembrar isso aqui, ó. Ontologia é apenas uma parte da filosofia, né? Ela não abocanha a filosofia toda. Aí tem uma segunda parte aqui também. E tem duas versões ainda, né? Tem o aristotelismo e aí no heideggerianismo, reflexão a respeito do sentido abrangente do ser. Vamos ficar com essa para entender o que o rapaz escreveu. Uma reflexão a respeito do sentido abrangente do ser. Como eu disse, uma totalidade. Opa, vou voltar aqui no comentário. Não existe escolha ou livre-arbítrio. Aquilo que ontologicamente é, não deixa de ser. Curioso isso aqui, né? E não faz sentido nenhum, se você parar para pensar. É uma coisa curiosa de se ler, parece que faz sentido, mas eu paro para pensar e vejo que não faz.
que ontologicamente é, ó, se aquilo que é uma totalidade é, não deixe de ser. Parece conversa de bêbado, né? Não fez nem sentido o que ele escreveu. Provavelmente é alguém bem jovem. Aí ele vai dizer que não, eu não entendi, porque só os inteligentes podem entender. Mas ele já diz aqui que não existe escolha e nem livre-arbítrio. Mas nossa, se não existe escolha e nem livre-arbítrio, então você... Por que você não... Como diria o Helio Couto, por que você não entra na matriz negra? Por que você não sai enganando todo mundo, né? Por que você não faz o que te dá na telha? Ou por que você não faz nada? Você não tem escolha e livre-arbítrio, por que você levanta da sua cama? Então você estava destinado a vir aqui e falar tudo isso. É muita... Sabe, é um raciocínio... Muito... Uma das impressões que a gente tem assistindo a obra do Philip K. Dick é que ele próprio era louco. Inclusive eu conversei isso com o Bob ontem. A impressão que dá é que ele próprio era louco. É, que era uma loucura, uma esquizofrenia. É muito interessante, porque a realidade tem o seu tom de esquizofrenia. Mas o cara ali mostra uma fraqueza mental até, nesse sentido. E essa galera que está tentando defender ele aqui mostra esse mesmo aspecto. Você entendeu completamente errado o primeiro episódio. Isso aqui é pra acabar. A moral da história é que o discurso cristão de pecado serve para impor realidades medíocres. E o que chamamos de realidades é apenas uma cópia do idealismo. Eu quero saber se tem algum livro do Philip K. Dick no estilo do anticristo do Nietzsche. Se é que ele não era um fã do Nietzsche, né? Pra falar que o cristianismo, que o discurso cristão de pecado é para impor realidades medíocres. O que é uma realidade medíocre? As duas realidades do personagem naquele episódio eram medíocres. Aí, no meu comentário aqui, eu deixei claro pra ele que a realidade dele é medíocre. A minha realidade não é medíocre. A minha missão é mais importante que existe. O meu mestre é o maior mestre do universo. A minha missão não é medíocre, a minha vida não é medíocre. A vida deles é que é medíocre. O cristianismo não é medíocre. Essa loucura e esquizofrenia é medíocre. O cristianismo tem 2000 anos, tem testemunha, tem pessoas que deram a sua vida por ele. Quem é? Quem é Platão? Alguém deu a vida por Platão? Quem é Aristóteles na história? Nietzsche, Philip K. Dick, quem mais tem aí? Para entender... Aí, tem que terminar aqui. Que chamamos de realidade é apenas uma cópia do idealismo. Daí ele fala que o idealismo é o mundo das formas platônico dos discursos de Sócrates. Mas é uma ideia curiosa, porque... Esse idealismo, e o próprio Platão já sabia disso. Pelo menos o Sócrates sabia. E o Platão, por consequência, deveria saber também. Apesar que o Sócrates não escreveu nada, né? Mas você for estudar o que dizem sobre o que o Sócrates falava, era uma pessoa que claramente sabia disso. Que a realidade que se materializa, que se embrutece, é produto da realidade do mundo das ideias. Portanto, se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. É consequência dela. É como você dizer... É como o bug da mecânica quântica. Que vai dizer que eu sou verdadeiro, eu sou físico. Mas o átomo que está dentro de mim... Esse não existe. É uma onda, é uma possibilidade. É um paradoxo. Mas a mecânica quântica serve para isso. Para posicionar a realidade. E você conseguir compreender. E aí você percebe que tudo é real. Se você está tendo um sonho, se você está vendo um filme... Se você fecha os olhos e está em pensamento... Também são átomos. É uma tela mental. É a luz se moldando para formar uma imagem. Se não for luz, você não enxerga. Não tem geometria, não tem forma, não tem nada. Não tem som. Se não tem geometria, não tem forma, não tem som. Não tem vibração. Não tem molécula, não tem átomo de nada para vibrar, para produzir estímulo nenhum. É o vazio, é o escuro, é o nada. É aquilo que Lúcifer conhece muito bem. E esse povo fica brincando, como se conhecesse. Nem sabe do que está falando. Aí ele até fala aqui, né? O mundo das formas... platônico dos discursos de Sócrates. Para entender os ensinos do Aleph e do K. Dick, é necessário sempre ter... Eu achei até que ele foi educadinho. Eu já nem fui, mas eu achei até que ele foi. Ele começou mal, né? Falando que eu não entendi mecânica quântica e não explicou. Mas foi até educado. É necessário ter em mente que a ficção, ou o mundo das ideias, do Platão, é sempre mais verdadeira que a nossa realidade. Como que isso pode ser realidade? Meu, quem acha isso deve achar. Então o Bolsonaro vive na realidade. Nós que vivemos na mentira. É mais que nossa realidade decaída. E se você for olhar por outra perspectiva, É lógico que a realidade, você pode ter ela como uma, ela é mais, vamos dizer verdadeira, né? Mas ela é mais simétrica, é mais perfeita. Que é aquilo que você idealiza, aquilo que você deseja. Mas a realidade, cara, o Raul Seixas já explicou isso. Se você sonha sozinho, é só um sonho, é só a sua ideia. Para se tornar realidade, tem que todo mundo sonhar junto. Aí sim se torna realidade. Por que o cristianismo é tão grandioso? Porque são milhares de pessoas sonhando junto, na mesma brisa, acreditando na mesma coisa, na mesma pessoa. Aí se torna grandioso, real, consistente. O resto é esquizofrenia. Eu não tô dizendo que o cara tá errado, ele tá certo. O seu pensamento aí, ele é verdadeiro. Mas daí você quer pensar sozinho? Quer pensar no mundo do terror cósmico, do K-Dick, de todas essas besteiras aí que eu já falei aqui, do nazismo? Quer acreditar que tudo isso é real? Que o Bolsonaro tá certo, sei lá, de repente, né? Que, sabe, acredita no que você quiser, problema seu, mas a realidade é realidade, é um chão pra gente pisar. Se você não tem chão, você tá no tártaro, né? Por isso rejeitamos toda a divindade ou Messias, que se diga como real. E olha que bug isso, eles só acreditam no que não é real. Então vocês só acreditam na mentira. Aí quando Jesus fala que vocês são filhos do Satanás, que ele vem em nome de Deus, vocês não querem. Aí vai vir alguém em nome de vocês, aí vocês aceitam. Aí quando vier alguém que vai falar, eu não sou real. Tá aqui, eu não sou real. Aí você aceita. Né? Ou então, isso é pra dar um modelo, né? Aí se o mundo cai em caos, uma desgraceira sem fim, aí pra vocês tá certo. Aí sim, aí é real. Aí desgraceira sem fim, caos, dor, agonia, morte, sofrimento, aí vocês gostam, aí vocês acreditam. Aí vocês estão satisfeitos. A gente tá mostrando o alívio, a verdade, a salvação, vocês não querem. Que aí não é, aí é real. O real vocês não querem. Eu acabou de falar aqui. A realidade em si é falsa. Quer dizer, ele admite que é a realidade. Qual o conceito de realidade? Vamos ver se o Google fala pra nós. Realidade. Qual é a etimologia de realidade? Qualidade ou característica do que é real. Segunda. O que realmente existe. Fato real. Verdade. Tá escrito aqui. Pra eles, não. Entendeu? A realidade em si é falsa. Ou seja, tudo que eu falar que é verdadeiro, que é verdade, pra ele é falso, automaticamente. Eles só acreditam no que é falso. Então é lógico, eles vão adorar o homem do Castelo Alto, que fala um monte de groselha, de patoscadas dos nazistas. Eles não acreditam no Messias, em Jesus, e nada do que é verdadeiro. Eles só acreditam no que é falso. Eles devem adorar a série Lúcifer, né? Porque só transa e sexo. Eu tô brincando, tem aluno que diz que a série é legal, tem umas coisas legais, talvez eu veja um dia. Portanto, a falsificação da realidade... Como que vai falsificar a realidade se você já falou que a realidade é falsa por si só? Meu Deus, eu tô quase me arrependendo de ler isso aqui. Mas é porque eu me propus, né, a tentar entender o que se passa na cabeça. É claro que não dá pra ter uma ideia aqui do Felipe K. Dick, né? Eu respeito ele até, porque eu não conheço. E o Mestre Aleph respeita até mais, que ele fala umas coisas mais coerentes do que esse moleque. Mas a base dele é isso aqui também, ó. Esse moleque tá explicando o que o Mestre Aleph pensa. Então assim, mas não dá pra dizer que ele também entendeu o Mestre Aleph. Então não vou acusar todo mundo, né? Mas do que eu entendo do Mestre Aleph, eu já falei. Posso estar errado, claro. Posso estar errado, se eu quiser me corrigir. E ele tá corrigindo aqui, mas tá tornando pior. A falsificação da realidade falsa que é verdadeira. Meu Deus, meu, o cara tá bêbado. E só no falso e no absurdo, naquilo que é puro sonho e forma pensamento, que reside a salvação. Mano, isso daqui tá parecendo anarcocapitalismo, cara. Sabe? É lamentável. Como o pastor de um mito grego que, apaixonado pela deusa Diana, decidiu dormir para sempre, já que só nos sonhos poderia encontrá-la. É isso que eles querem dormir para sempre. Sabe? Uma galera dessa é perigoso entrar no suicídio coletivo. É isso que faz sentido pra eles. É o eterno escuridão. O eterno nada. É isso que eles querem. Aquilo que o Bob sempre fala, que eles vão se arrepender. Com tudo de si, eles vão se arrepender. Por ter buscado isso, quando eles finalmente encontrarem. Aí o Bob tá avisando. Da desgraça que é isso. Do pesadelo que é isso. E já tá avisando, já tá dando spoiler. Vocês vão voltar de joelho, de cabeça baixa, se arrastando. E serão perdoados. É um pouco triste, confesso. É bem lamentável a situação. Mas tá aí, né? Algumas coisas têm que ser posicionadas. Só pra lembrar, a galera que tá escutando isso, se alguém chegou até o final, essa questão do nazismo toda, eu falei aqui para posicionar tudo isso, o Felipe K. Dick e tal, das pesquisas que eu fiz. Mas vocês têm que tomar cuidado, vocês não devem falar disso. Bob já falou para não falar disso. Não divulgue, não faça vídeo, vai perder o canal, vai dar problema para a escola. Mas é bom estudar. Por isso que eu ainda fiz esse post, vou deixar o documentário. E se o Bob me questionar, é isso que eu vou dizer. Vocês têm que estudar, quem é da escola mesmo, vou postar no UniBrasil, porque tem senha, cadastro, é mais os alunos mesmo que assistem, que escutam, né? Então vocês têm que estudar, têm que saber. Porque se você for convidado a falar, se alguém te perguntar, você deve responder. E responda a verdade, de preferência. Alguma coisa que você saiba. Pra isso você tem que estudar. O mínimo. E se você, às vezes também você vai se ver obrigado. Você vai ver uma injustiça. Alguém falando uma coisa errada e vai querer posicionar, vai sentir e vai ser um momento. Mas não queira com seu ego, com a sua vontade, sair espalhando e divulgando que você vai atrapalhar. Você não vai ajudar. Não é o momento de fazer isso. É um assunto complicado, delicado. Não é a hora. Tudo tem seu momento, a sua hora. A gente tem que ter paciência e esperar. Mas a questão é que eu quero aqui com isso, espero com isso, posicionar o pessoal mais da milícia, né? Os alunos aí de alta patente, para que a gente tenha argumento para conversar com essas pessoas, e não só com esses malucos aí do Aleph, que são uma minoria, mas é bizarro de ver que existe gente que pensa esse tipo de coisa. Alguém que está tão próximo, que já estudou Messias, que viu a Bíblia, que viu tanta coisa, e pensa isso. Como também, mais importante do que tudo isso, provavelmente, é uma cultura pop que está cada vez mais popular, né? Cada vez mais abrangente, aí, influenciando cada vez mais pessoas, e que vai decidir o futuro de muitas almas. Então é interessante conhecer essa cultura para poder posicionar, explicar, né? Para conseguir um código de comunicação com essas almas. E sem isso elas podem se perder. De repente é o nosso papel, é o papel de muitos de nós, encontrar uma forma de conseguir acessar eles e explicar para eles que existe outro caminho, que existe uma verdade, Deus é vivo, que vale a pena, que existe um caminho, né? E por mais que seja uma tarefa inglória, muitas vezes, né, são vozes que clamam no deserto, mas a gente está vivo, a gente tem voz, graças a Deus, a gente dá graças a Deus. É uma honra poder portar essas palavras, levar adiante esse conhecimento, que não é nosso, não pertence a ninguém, pertence a Deus, é a realidade, é a verdade, é a leitura da realidade, é a compreensão da realidade, é o que toda essa galera aí fala tanto que quer, que estuda para isso, vive para isso, mas quando encontra, rejeita, foge de medo. Eles tentam rejeitar por ego agora. Mas enquanto mais imponente fica, enquanto mais impossível nessa parte é igualzinho os bonsomínios. Enquanto mais contundente a verdade fica, inegável, pesada, imponente, aí eles deixam de aquele orgulho e já começam medo. E eles passam do estado de zumbificação para o estado de demonização. Aí eles já são hostis, já não são mais zumbi. Agora eles são demoninhos. Eles já tentam se defender. Porque a realidade é bocanha. Ele expande, expande, expande. E a luz, quando chega nele, queima eles. Eles tentam se voltar contra ela. Mas como que você vai brigar com a luz? O Bob escreveu isso. Como que você vai lutar contra a luz? Ela sai. E nada mais existe. Você vai lutar com a luz, ela simplesmente sai. E deixa você no escuro. Não tem nem luta mais. Não tem você, não tem mais nada. Mas eu creio que por hoje é isso. Fiquem com Deus, luz pra nós.